Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de abril, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E claro, vai ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Já vai mandando as suas mensagens. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, com a edição hoje apenas uma entrada, porque hoje tem mais uma entrevista, Kátia Gomes.
Exatamente, teremos entrevistado, ele já está aqui conosco, é o Thiago Martins, ele que é suplente de deputado federal pelo PL. Daqui a pouquinho vamos conversar com o Thiago Martins. E eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Mandar um abraço aqui pro meu amigo Tiago Rosa, doutor Tiago Rosa, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um abraço, doutor Tiago, um abraço também pra Rose, tá? E pra pequenina de vocês, um abraço. Agradecer também a audiência dos nossos queridos ouvintes que enviam mensagem, inclusive através de amigas. Deixa eu mandar um beijo pra Paty Tristão, lá da Hiper Bombom, aqui em Ilhéus, ali no Malhado. Hoje ela me mandou uma mensagem que Gilson, viu, Marcos? Gilson, carregador de Simbaituba, passou por lá. Falou, envia meu número aí pra Kátia Gomes. Manda ela enviar um alô. Gilson, um abraço pra você, Gilson. Atualiza a gente aí sobre essas problemáticas de transporte público por aí em Simbaituba, meu amigo. Agora manda aí mensagem pra nós no WhatsApp da Gabi. 98829-1029. Mensagem de áudio de 40 segundos... ou mensagem escrita, tá bom? E a gente já aproveita e já pede aí a todos os nossos ouvintes dessas comunidades, Sambaituba, Castelo Novo, Ribeira das Pedras, todas, atualize a gente aí sobre essas manifestações, né, que vem ocorrendo por conta das más condições do serviço público de transporte aqui de Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui onde está tendo manifestação ainda. Quero mandar um abraço aqui para os ouvintes que estão enviando mensagens para mim através do meu Instagram, o Kátia Gomes, jornalista, Kátia com C, viu, gente? O pessoal acha que é com K, né, Marcos?
Sim, sim.
Mas não, é simples, igual a pessoa aqui. Kátia Gomes, jornalista. Mas deixa eu agradecer logo, ó, ela tá me atualizando. Morena Adrini, um beijo para você, ela tá me atualizando informações aí das comunidades. Agradecendo também a audiência, cadê, gente? De Marcos Guerra, Márcio Buia, Carmen, obrigada, tá? Um abraço pra vocês. Eles mandam mensagem pra mim aqui no direct do Instagram, Marcos.
Ok, Kátia, aproveitar e mandar um alusão pra galera que torce pro Botafogo, né? Que torce também pro Bahia e dizer que estão organizando a caravana aí a Fogo Sul Bahia para o jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, segunda-feira, dia 24 de abril, dia 24 deste mês, portanto, na Itaipava Arena Fonte Nova. O jogo vai ser às 8 da noite, Bahia e Botafogo, e o pessoal...
Você vai?
Tá organizando, para essa não.
Ah, milagre!
Então, aí embarque, será às 6 da manhã, no dia do jogo, viu? Saindo de Ilhéus, o torcedor vai pagar R$290,00. Ou 320 em 10 vezes no cartão. Saindo de Itabuna, R$270 ou R$300 em até 10 vezes no cartão. O retorno é logo após o jogo. Bate e volta, tem open bar na ida. Informações aí pelo 739-9132-8999 ou 739-9181-6341. 99181-6341. E tem ainda o telefone do Luciano, que é botafoguense, o 739-8108-5921. É isso aí.
Então, tá dado o recado. Mandar um abraço para Elvira Maria, direto dos Estados Unidos, acompanhando a gente, né, Elvira? Um beijo. Ela disse que não vai perder um show que vai ter lá nos Estados Unidos, hein? Thierry, até Manuel Gomes.
Nossa.
Olha, Manuel Gomes tá famoso, viu?
Tá.
Vou logo adiantando. Não, é meu parente. Que o povo já não... vira e mexe. Não, fulano é parente de Kátia Gomes. Não, minha gente, não é assim, não. Um abraço, Elvira. Um beijo pra você, tá? Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Olha, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa redes sociais. Polícia neutraliza perfis com ações contra escolas.
Jornal Meio Norte de Teresina, rede estadual. Governo do Piauí convoca 350 professores.
Jornal Diário de Pernambuco, tragédia. Pane em ventilador causou incêndio em abrigo no IPSEP. Portanto, é lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel pede que a Alep aprove aval para R$3,4 bilhões em crédito.
Olha, governadora aí de Pernambuco, é. Não quer pouco dinheiro não, hein? 3 bi é muito dinheiro. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, 3 mulheres mortas no fim de semana no Ceará. Minha Nossa Senhora, gente, até quando, hein? Esses feminicídios vão continuar no nosso país.
Triste notícia. Gazeta de Alagoas de Maceió, Procuradoria-Geral da República pede prisão de Moro por calúnia contra Gilmar Mendes.
Ó, me deixe, viu? Pelo amor de Deus. Ah, pronto, daqui a pouco eu não vou poder falar mais nada aqui, que também PGR, TS, oi, é coisa nesse país. A verdade é que querem calar, né? Tirar de cena os políticos que querem realmente trabalhar aí pelo país. Jornal Globo do Rio, neutralidade questionada. Estados Unidos e União Europeia criticam posição de Lula sobre a guerra. Lula fala demais, né? Pelo amor de Deus, será que ele quer participar também dessa guerra? Só pode, né? Querer colocar a culpa em cima da Ucrânia, só Jesus na causa, viu?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Estados Unidos e União Europeia rebatem crítica de Lula à guerra da Ucrânia.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Reforma do IP Saúde. Prevê maior contribuição de Estado e servidores.
Estado de Minas de Belo Horizonte, perigo nas rodovias.
Jornal Diário Catarinense. Casa de Rinha de Galos, com 79 animais, é descoberta no oeste de Santa Catarina.
Folha de São Paulo. Brasil e Rússia têm visão similar, diz chanceler de Putin.
Ai, ai. Jornal Estado de São Paulo. O Brasil e a guerra de Putin. Estados Unidos e União Europeia rebatem Lula. Casa Branca vê propaganda russa e chinesa. É, também acho. Lula tá procurando problema para nós brasileiros, viu?
E Folha de Londrina, do Paraná, prefeitura aperta cerco contra focos de dengue.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutos aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você participa e fica bem informado. Já pode enviar sua mensagem aí, escrita ou de áudio de até 40 segundos. Para o nosso WhatsApp, tá? 988291029. Nós vamos de informação, daqui a pouquinho temos o repórter Coutinho Neto e logo em seguida teremos entrevista, hein? Fique atento aí. Ô Marcos, desde ontem, né? Ontem nós falamos aqui no programa sobre manifestação em distritos de Ilhéus por conta das más condições do transporte público, né? Ontem tivemos aí, segundo os moradores de lá de Sambaituba, ônibus retido, né? Eles questionam a questão de falta de horário que atenda realmente a demanda, principalmente fim de tarde, à noite. Moradores de Ribeira das Pedras, moradores de Ribeira das Pedras também informaram a gente. E hoje, né, tendo manifestação, viu, em Castelo Novo. Então, na manhã de hoje, os moradores de Castelo Novo, aqui em Ilhéus, realizaram um protesto na localidade para reivindicar ajustes nos horários da linha de ônibus que atende a comunidade. Um ônibus da empresa Via Metro foi retido durante a manifestação pacífica. E ontem, né, atualizando aqui de novo, um protesto semelhante foi realizado por moradores de Sambaituba e Ribeira das Pedras e, na ocasião, 4 ônibus foram impedidos de trafegar. E aí, hoje, eu perguntei uma ouvinte, né, a nossa fonte aí, e ela disse que até ontem à noite estava retido mesmo em Ribeira das Pedras e até hoje cedo. Esse momento é capaz que já tenha sido liberado esses ônibus lá de Ribeira das Pedras. Mas tá claro aí, Marcos, que a população não tá aceitando, né? Essas más condições, tá começando a reagir. O povo não aguenta mais não ter linhas suficientes para atender a demanda. Não só quem vem trabalhar no centro da cidade, mas também quem estuda, né, Marcos?
É verdade, sim. O caso só se agrava aí.
Exato. 12 horas e 15, mudando de assunto, Marcos, por gentileza. Vamos falar aí do caso Ranitla, porque ontem à tarde aí teve audiência de instrução, né? E o Tarciso só respondeu perguntas da defesa.
Na tarde de ontem, dia 17, a vara do júri de Ilhéus realizou a audiência de instrução do caso Ranitla. Durante o interrogatório, o empresário Tarciso Aguiar, réu pelo atropelamento seguido de morte da jovem dentista Ranitla Escaramuça, se reservou ao direito de ficar em silêncio durante as perguntas da acusação, respondendo apenas à sua defesa. Além de Tarciso, prestaram depoimento o perito que elaborou o segundo laudo e as testemunhas de defesa. No fim, foi concedido o prazo sucessivo de 10 dias para as partes processuais, Ministério Público, Assistência e Defesa, apresentarem as alegações finais.
E nós vamos continuar acompanhando. Quando tivermos mais informações, nós divulgamos aqui. 12 horas e 16 minutos, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, super dia, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas notícias do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta tarde de terça-feira, município de Itabuna. Aconteceu um homicídio que foi registrado por volta das 11 horas da noite de ontem no bairro Lomanto. Um homem que foi identificado como Marcelo Souza Dias, de 40 anos de idade. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo dentro da própria residência. Ainda de acordo com informações, ontem de tarde, segunda-feira, Marcelo surtou, ficou doidão, gritava pela rua e também, segundo ainda informações, teria quebrado alguns itens de sua própria residência, onde morava com o seu pai e uma sobrinha. As informações dão conta que Marcelo seria usuário de drogas e era rotineiro ele tirar a paz de moradores daquela localidade. Segundo ainda a vizinhança, Marcelo também teria agredido o pai ontem à tarde. Após o fato ocorrido, o pai e a sobrinha de Marcelo foram até um local identificado como condomínio do Minha Casa Minha Vida, lá na cidade de Itabuna. Quando foi por volta das 11 horas, homens invadiram a casa de Marcelo e efetuaram vários disparos contra ele, que morreu na cozinha da residência sem chance de defesa. Ainda uma faca foi encontrada na cintura da vítima. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o extremo violento sul do estado, cidade de Itabela. Um crime chocou aquela cidade na noite de ontem. Pelo menos 4 homens armados invadiram o Hotel Caraíva, localizado na Avenida Manuel Carneiro, no centro de Itabela, e assassinaram a tiros Matheus Tonini Malacarne Souza, de 25 anos. Matheus era filho do proprietário do hotel. De acordo com relatos de testemunhas, os bandidos chegaram a render os hóspedes do próprio hotel. Pessoas que estavam do lado de fora filmaram a fuga dos assassinos, ouvindo-se tiros ao fundo. A polícia militar foi acionada, mas até o momento não há informações sobre prisões. A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a esclarecer a autoria, a identificação e a motivação do assassinato. Não se sabe o que teria motivado o ato violento e a investigação já está em curso avançado. A qualquer momento teremos um desfecho deste caso de extrema violência na cidade de Itabela. Olha, um vaqueiro, ele morreu afogado após entrar com um cavalo em uma represa. Saiba tudo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Um homem de 39 anos, ele morreu afogado em uma represa na localidade de Oriente Novo, zona rural do município de Jequié. Segundo informações, o vaqueiro Orlando da Luz Santos teria entrado na água montado em um cavalo tocando bois, tendo caído do animal e afogando-se na represa. O homem ainda foi resgatado por moradores daquela localidade, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e o caso será apurado pela Delegacia Territorial de Jequié. Um animal também foi encontrado morto no local, um pequeno bezerro. Município de Ibicuí, criminoso de alta periculosidade, ele morreu em confronto direto com a polícia militar. O caso aconteceu na tarde de ontem, uma operação onde a guarnição estava realizando no referido município diligências no intuito de localizar esta pessoa na noite do último domingo. O acusado resistente, armado com um revólver, ele teria participado de um duplo homicídio em Bicuí, levando consigo o celular de uma das vítimas. A polícia, então, de posse de um mandado de prisão contra o mesmo, iniciou diligências e, a princípio, localizou e apreendeu os automóveis, um carro e a motocicleta utilizados pelos bandidos para cometer os crimes e matar os dois homens. Posteriormente, a polícia militar continuou em rondas ostensivas com o intuito de capturar os autores do crime, até que encontrou este homem de identidade ainda não revelada, que resistiu contra os policiais que revidaram injusta agressão. Após cessar os disparos, perceberam que o bandido havia sido alvejado e evoluído a óbito. O Departamento da Polícia Técnica esteve no local, posteriormente, onde realizou a perícia e remoção cadavérica. Ainda na ação policial, além dos veículos, foi apreendido um revólver com munições intactas e também foi recuperado o aparelho de celular roubado de uma das vítimas morta na noite anterior. Todos os objetos foram apresentados à Delegacia de Polícia de Ibicuí. Outro acidente envolvendo queda de cavalo. A vítima, Luiz Damasceno da Paixão, de 53 anos de idade, ele morreu após sofrer uma queda de cavalo no distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo a polícia, ele estava em uma estrada na localidade da fazenda Pindobal quando sofreu o acidente. Não há detalhes sobre o ocorrido. A delegada Clécia Vasconcelos presidiu o levantamento cadavérico e encaminhou o corpo de Luiz Damasceno ao Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. 12 horas e 23 minutos. Antes de iniciarmos aqui a entrevista, deixa eu fazer um comentário logo aqui. Ontem, o Marcos Bezerra leu aqui a mensagem do nosso ouvinte reclamando sobre a questão do campo.
A distribuição dos horários lá para a utilização da no Campo Society lá na URBS, no Hernani Sá.
No Hernani Sá, né? E nós lemos a mensagem na íntegra, inclusive ela está aqui arquivada, tá? E aí eu até comentei aqui, eu falei, ué, se o ouvinte está dizendo que o vereador Kaique está controlando lá, eu quero saber o porquê. Porque se ele é vereador, esse não é o trabalho dele, né? E aí o ouvinte disse ainda que o secretário de esportes do município nem pode opinar ou controlar qualquer coisa. Enfim, aí nós dissemos aqui, tá gravado, né? Tá até circulando aí nos grupos de WhatsApp da vida, que o vereador Kaique pode vir aqui ao programa responder esse questionamento do ouvinte, para a gente entender qual é a realidade. E o próprio secretário de esportes, Marcos, fala o nome dele de
Sérgio
novo.
Sérgio do Amparo.
Sérgio do Amparo também. Só que o Sérgio do Amparo ligou para você, né? Uhum. O que foi que ele explicou?
Explicou que foi feita a reunião na Associação de Moradores lá do bairro, inclusive foi aberta também a utilização para os moradores do Nelson Costa, bairro vizinho ali, e que eles organizaram, né, tem ata e tudo, como seriam distribuídos esses horários. Então, o secretário ficou à parte, né, tranquilo.
Sim, então tá aí a resposta do secretário, que inclusive ele pode enviar até um áudio, né, Marcos, uhum, explicando, que a gente bota no ar. Mas como ele não enviou, tá aí a fala dele, o que ele disse a Marcos Bezerra via telefone. E o senhor, o vereador Kaique, o senhor está convidado para ver o programa. Ontem, na gravação, eu convidei, né? Aí, em vez do senhor me procurar, só vai procurar o dono da rádio, achando que o dono da rádio vai me impor alguma coisa. Aqui não tem imposição, aqui é tudo muito profissional. O Alderico Júnior não me impõe nada, não impõe nada a Marcos Bezerra. E a agenda do programa, quem controla sou eu. Então, só precisa procurar a mim e a gente agenda a sua entrevista. Inclusive, já vou fazer logo o convite. Pode vir amanhã, na quarta-feira, porque o entrevistado de amanhã cancelou. Então, está aberta a agenda amanhã. Se o senhor quiser, o senhor pode vir, sim. Eu não vou divulgar meu telefone no ar, mas o Valderico já te passou e o senhor pode me confirmar, por gentileza, se o senhor pode vir amanhã, dia 19, né? 19 de abril, tá? Me envia uma confirmação, o senhor pode vir ao programa, ao Jornal do Meio Dia, sim, amanhã, dia 19. Dia 20 eu já tenho entrevistado, agendado, não tem como mudar, e dia 21 é feriado, tá? Então, se quiser vir amanhã, o espaço está aberto, tá? Agora confirme comigo, quem produz, dirige o programa, apresenta aqui de hoje os dias com Marcos Bezerra e controla a agenda, sou eu, Kátia Gomes, pode confirmar que o senhor vem, sim, ao programa amanhã, dia 19 de abril. Bem, 12 horas e 27 minutos, vamos iniciar logo a nossa entrevista, né? Pode. Vamos iniciar logo a nossa entrevista aqui, aproveitar que a gente tem alguns minutos antes do intervalo comercial, porque aí eu já aproveito, a gente já aproveita para apresentar, né, Marcos, o nosso entrevistado. Bem, vamos apresentar ele para vocês, é o Thiago Martins, ele que é suplente de deputado federal pelo PL e mora aqui em Ilhéus. Boa tarde, Thiago Martins, seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcão, obrigado pela oportunidade.
Boa tarde, Thiago.
E já gostei do programa, hein? Bastante polêmico. Polêmica pra mim, olha, é tratar com o povo, tem que ser assim, transparente, falar, não guardar, não jogar nada pra debaixo do tapete. Já estou aqui ouvindo, desde o início como vocês estão ouvindo pela rádio também, já estou me sentindo em casa.
Não é que é polêmico, vereador. Não é que é polêmico, amém, Thiago. Quem sabe, né, vira vereador?
Amém.
É suplente deputado. Não é que é polêmico. É um programa do povo. Então, se o povo faz os questionamentos, a gente está aqui para colocar no ar esses questionamentos, mas sempre dando direito de voz e vez aí aos envolvidos.
Isso,
né?
Isso, para mim, se chama transparência, né, Marcão?
Isso.
E ética também, né, no jornalismo.
Com certeza.
E democracia.
Exato. Bem, então nós vamos iniciar esse bate-papo com o Thiago Martins. Como eu disse, ele é suplente de deputado federal pelo PL, né? Já mora em Ilhéus há alguns anos. Desde 2020... participativamente aí na política, né, Thiago?
Exato. Município de Ilhéus, eu não vim para Ilhéus para tratar de política, vim pro trabalho, mas a gente encontrou uma ausência de novas lideranças muito grande no cenário político local. E eu tenho o costume de onde eu chego poder colaborar, né? Eu não vou ficar numa casa que está bagunçada. Então eu me coloquei à disposição e graças a Deus esse projeto tem crescido dia após dia e ganhado notoriedade, e eu espero estar colaborando com a população no que tiver ao meu alcance.
Inclusive, Marcos, eu vejo muitos vídeos, né, do Thiago Martins fazendo as suas colocações, dando as suas opiniões sobre algumas questões, vamos resumir logo, alguns problemas que ocorrem no município de Ilhéus. E aí, quando nós convidamos ele para a entrevista, exatamente por isso, e aí ele até comentou no post lá no card, né, de divulgação da entrevista, ele colocou lá, vamos falar da falência dos serviços públicos. E é isso mesmo, viu, Thiago? Essa é a nossa primeira pergunta. Ilhéus, então, realmente está em falência nos serviços públicos, né? Um deles, que a gente acabou de comentar, é o transporte público.
Pois é. Eu, quando recebi o convite, quero aqui mais uma vez agradecer a vocês e a Valderico pela oportunidade, eu tentei resumir o que eu queria expor aqui hoje e a preocupação com o nosso município e o título que eu encontrei para essa entrevista foi esse: a falência dos serviços públicos, que de fato é o que eu tenho sentido quando caminho, quando subo um morro, quando vou ao distrito. Não se trata apenas do problema econômico e desenvolvimento da cidade, existe o problema interno. Eu vejo muito na mídia se falar sobre a Nova Ilhéus, a Ilhéus que é parceria com o governo do estado e tal, o que cresceu, só que no seio da população. Ilhéus tem que estar preparada para quem mora e não somente para quem chega para curtir um final de semana. Então, eu pensando nisso, eu fui fazer uma avaliação do que eu ia falar, eu tentei resumir um pouco da saúde, da educação, da segurança, e no final do resumo eu entendi que os serviços públicos estavam entrando em falência. Por isso eu fiz esse resumo e espero hoje aqui poder, junto com vocês aí, que fazem um programa maravilhoso, externar essa preocupação para a sociedade.
Então você vai segurar e depois do intervalo a gente continua esse bate-papo aqui. Voltamos já já.
Vamos lá.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados. Vamos dar continuidade à nossa entrevista aqui do dia. Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia o Thiago Martins, ele que é suplente de deputado federal pelo PL, né? Morador de Ilhéus, acompanha essas problemáticas que acontecem no município, como ele mesmo disse. A falência dos serviços públicos. E por falar nisso, Thiago, eu já te pergunto sobre essa questão do transporte público, que a gente vem acompanhando de perto aí essa problemática. Realizamos aqui diversas entrevistas sobre o assunto e os ouvintes continuam pedindo a gente para falar sobre isso, até porque está tendo manifestações em distritos. Tem ônibus lá preso, retido em Castelo Novo, por exemplo. Ontem teve em Sambaituba, Ribeira das Pedras. E você tem acompanhado de perto, Thiago, essas questões?
Com certeza. Se tornou nesse momento, nos últimos 30 dias, vamos arredondar aí, o clamor da população, né? E, infelizmente, chegou ao ponto, inclusive, a tragédia daquela senhora que caiu do ônibus e...
foi atropelada.
Eu pensei que a partir daquele momento algo iria acontecer em relação, não só a população está fazendo a parte dela, que era aqui parabenizar, porque é necessário que saia desse leito de hibernação, dessa comodidade de estar aceitando tudo e entre de fato na briga pelo seu direito. E é isso que a população está fazendo nesse momento, brigando pelo seu direito. Só que quando aconteceu aquele acidente, Kátia e Marcos, eu achei que o poder público fosse, ou por parte da Câmara de Vereadores, ou por parte da Prefeitura, ou por parte do Ministério Público, alguma intervenção. Porque nós temos um contrato que rege a prestação de serviço, é uma concessão pública, ele tem ali deveres a cumprir, além e o primordial deles é a segurança de quem usufrui do serviço, e simplesmente eu não vi ação nenhuma. Chegaram a fazer uma reunião do Conselho de Transporte, que pelo que eu tenho visto agora, começaram a anunciar, as empresas de ônibus entraram com um documento para fazer o reajuste da passagem. Depois de tudo que a gente tem visto, que a população tem sofrido, né, nem passada, sofrido, agora tapa na cara que a gente vai receber, é um aumento de passagem?
Olha, os moradores desses distritos também estão questionando isso, né? O aumento no valor, sim, da passagem.
Com certeza. Eu conversei com muitos moradores de distrito, principalmente, Kátia, e o problema deles não é, o valor ou somente o aumento. O problema é o aumento com o serviço mal prestado. É o aumento com a insegurança. É o aumento com a falta de respeito. A maior reclamação dos moradores de distritos é a assiduidade dos ônibus. Eles que trabalham ou estudam precisam de um serviço regular. Sim. Precisam de horário, precisam de uma quantidade de ônibus novos, de novos ônibus, de novos ônibus e de linhas novas. A malha viária que as empresas de ônibus hoje usam, não atendem mais a necessidade da população. Existe aí um buraco, existem novos ramais a serem preenchidos, a novos lugares a serem atendidos, que não se faz essa reforma da concessão pública. Então é necessário que a gente venha cobrar, e aqui parabenizo a rádio por estar falando disso, inclusive disseram que eu não ia poder falar disso aqui.
Como não?
Me disseram, você vai na rádio Vadarico, não vão deixar você falar. Falei, vão sim. Vão deixar falar sim, inclusive vai ser o assunto pauta lá. E eu parabenizo aqui a bancada e a Valdirico por estar abrindo para tratar desse assunto. Uhum. Então, assim, é uma coisa que é hoje o clamor da cidade. É um assunto que, em meio a tantos outros, como a gente falou da falência, tem sido aí o carro forte para mostrar o descaso que a prefeitura e que a Câmara de Vereadores está tendo com o povo. É um abandono. A população que elege um prefeito que o defenda, que cuide, elege vereadores que defendam e cuidem, estão nesse momento sendo abandonados. Uhum. Eu quero fazer aqui uma ressalva de que dois vereadores que eu vejo na Câmara brigando de fato é Tandique e Vinícius.
Sim.
São os únicos que eu posso aqui dizer, tirar a parte desse descaso para fazer um senso de justiça, que são eles dois. Fora isso, eu não vejo a Câmara indo de encontro a esse anseio da população, indo em defesa da população. E eu não sei porquê. Tivemos uma grande oportunidade de findar com esse problema quando o Tandique iniciou a CPI, que, sinceramente, eu vejo o vereador dizendo que vai fazer, mas enterrou a CPI.
Então, a CPI dos transportes,
você diz. A CPI dos transportes, exatamente. No passado, o vereador Tandique deu início a uma denúncia que culminou numa CPI, e a CPI foi enterrada. Então, quando a Câmara de Vereadores tem a oportunidade, de fato, resolver o problema, enterra o problema, camufla o problema, joga para debaixo do tapete. E não é para isso que você elege um vereador, não é esse o trabalho que a gente espera da Câmara. A Câmara de Vereadores, ela representa a voz do povo.
Sim.
Além de representar a voz do povo, ela tem ferramentas justas e para poder defender a população. E nesse momento poderia estar ali caçando a concessão pública dessas empresas e renovando, ou cobrando, ou punindo, ou multando. São várias ferramentas que eles têm para poder botar a empresa para trabalhar na linha.
Entendi. E como a gente é um assunto muito amplo, né? E se a gente continuar, a gente vai ficar aqui o programa todo. Sim. Vamos aproveitar e mudar aqui de área, né? Falando aí de serviço público. O senhor está acompanhando também essas problemáticas na saúde em Ilhéus? Se falando principalmente de atenção básica, a população reclama que não consegue marcar exames, consultas nos postos de saúde. Outro problema, os médicos reclamam nos atrasos dos salários, médicos que atendem em UPA, em posto de saúde, e alguns acabam abandonando a sua escala de trabalho porque não aguenta mais trabalhar sem receber.
Isso é uma reclamação, a relação da reclamação dos profissionais em relação ao pagamento correto dos salários, em relação a condições de trabalho. Existem muitas unidades de saúde que estão sucateadas, Kátia. Você chega numa UPA que está sem ar-condicionado, sem cadeira, muita coisa enferrujada.
Infiltração.
É um ambiente de saúde. Você não pode chegar num ambiente para se cuidar e sair de lá com um problema maior. Um profissional da área da saúde, ele tem que ter um ambiente, no mínimo, um asseio regular para ele poder receber um paciente, tratar um paciente. E não é isso que a gente tem visto.
Inclusive, Thiago, eu vou até te passar o que chegou para a gente, que eu fiquei assim chocada, lendo e relendo, para ver se eu estava entendendo. Eu soube que uma certa feita faltou um gás para que os profissionais que trabalham no SAMU pudessem cozinhar. Eles tiveram que comprar o gás. É brincadeira? Como é que a Secretaria de Saúde não mantém a parte da estrutura do profissional? Porque, gente, para quem não sabe, quando o profissional de SAMU pega o plantão, ele tem o direito de comer lá, sim, e descansar, não é, sim, isso?
Condições de trabalho, são condições de trabalho.
Exato. E aí eles questionam, né? Chegam até nós, acaba sendo, às vezes, um ambiente insalubre. O PA da Zona Sul, eu mesma filmei e fotografei as infiltrações, sala sem ar-condicionado, sabe? Médica indo para 72 horas de plantão. Porque absurdo. Os outros não absurdo. Querem pegar o plantão porque não recebem.
É, existe hoje uma desorganização muito grande. Aí é que a gente parte para a gestão pública, né? A gestão pública do município, eu vejo uma gestão muito engessada, tampando o sol com a peneira, tirando daqui e botando ali. De fato, eu não vejo ali planejamento por parte da prefeitura. Esses problemas de pagamento, esses problemas de manutenção, tudo isso é sanado com planejamento. Uhum. Eu vejo muito se falar, volto aqui a dizer, da parceria com o governo do estado e etc e tal. Mas espera aí, o município arrecada R$500 milhões por ano. R$500 milhões é muito dinheiro, Cátia. Muito muito, são R$500 milhões. E vai aumentar para 600 e pouco.
Nossa.
Esse dinheiro eu quero saber para onde está indo.
Uhum.
Muito boa parceria com o governo do estado? É muito boa parceria com o governo do estado, tem que ter. Todo prefeito que assumir Ilhéus vai ter que ter parceria com o governo do estado para tratar do município.
Claro.
Agora, se o município não está sendo beneficiado com essa parceria, não consigo entender a não ser o benefício da política partidária. E não é para isso que a gente elege prefeito. Não é para isso que a gente elege deputada. A gente elege prefeito e deputada para cuidar do município. A gente elege prefeito e deputada para dar atenção aos nossos anseios e para fazer uma boa gestão dos nossos recursos. Hoje ele está lá prefeito, mas o recurso ele sai do seio, do suor do trabalhador do município, do seio, do suor do comerciante. E esse dinheiro tem que ser empregado aonde? Na saúde, na educação. Então quando você anda por Ilhéus e vê os nossos postos de saúde sem conseguir oferecer a saúde básica, que UPA, a gente está falando de posto de saúde, é a saúde básica.
Uhum.
A média alta complexidade é outra coisa.
Sim.
Então quando o município não consegue ofertar para o seu munícipe, para aquele que contribui à saúde básica, eu me pergunto para onde estão indo mais de R$500 milhões que é arrecadado anualmente na cidade de Ilhéus.
E quando o senhor fala de a gente elege deputada para, né, atender os anseios da população, eu me lembrei do vídeo que eu vi do senhor questionando a deputada estadual Soane Galvão, que inclusive é de Ilhéus, né? Foi eleita agora recente, deputada, e o senhor comentou no vídeo que ela não assinou repete para mim, por
a
favor.
CPI das invasões.
Pronto, ela não assinou a CPI das invasões de terra daqui da Bahia. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu vejo com muita tristeza, porque ao meu ver, meu entendimento, isso trai a história do nosso município. Hoje nós temos uma zona rural muito debilitada economicamente, não desenvolveu. Por que que não desenvolveu? Dois fatores. O primeiro foi a vassoura de bruxa, um crime biológico que fragilizou a nossa lavoura. E depois, as invasões de terra, seja elas pelos movimentos sem terra e outros movimentos, ou pelos falsos índios que apareceram durante alguns governos. E isso fragilizou nossa zona rural. Territorialmente, Ilhéus é maior do que o Rio de Janeiro. O território da cidade do Rio e a território da cidade de Ilhéus, Ilhéus é maior. E Ilhéus não desenvolveu, Ilhéus não cresceu.
Uhum.
Por quê? Porque a economia de Ilhéus foi boicotada, foi fragilizada, foi afetada. E, historicamente, o nosso município tem essa fragilidade. A nossa zona rural, a nossa economia rural, nosso agronegócio não desenvolveu por conta desses fatores. Invasões e terrorismo biológico. E ela teria, em respeito à história de Ilhéus, em respeito ao povo que hoje é sofrido, ao povo que teve que mandar o seu filho, seu neto para outro estado, abdicando de crescer no seio da sua família, porque o nosso interior foi atacado, ela deveria assinar essa CPI por conta disso. Não é porque é vontade minha, porque nós temos uma história com isso. Nós temos uma fragilidade com isso, e eu acho que o mínimo que ela deveria ter feito é assinado. Na hora de falar lá, ela falava e colocava a opinião dela. Agora, a assinatura na CPI que é tão importante, e vale lembrar aqui, Kátia, que esse movimento ele nasceu em Ilhéus.
Uhum.
Esse movimento que hoje toma a Bahia e chegou já na CNN a nível nacional, nasceu em Ilhéus. Para ter noção de como a nossa região, a região cacaueira no geral, carece de ajuda quanto a isso. E ela, como deputada, como defensora que diz que iria ser, deveria estar ali à frente, se posicionando, defendendo a nossa região. Isso seria aí um alívio muito grande e um senso de justiça. É óbvio que muita coisa já não se recupera mais.
Sim.
Muitas áreas que foram perdidas, a gente sabe que não recupera mais, mas o mínimo de consideração a deputada deveria ter tido com tanta família que hoje perdeu história perdeu parente, porque, não sei se você se recorda, mas muito fazendeiro se suicidou, muita Sim. família foi destruída por Sim. conta disso. Verdade. Então ela traiu a história do nosso município, traiu muitas famílias que aqui entregaram as suas vidas. Essa é a minha opinião.
É, a Nenga Áurea está acompanhando o Jornal do Meio Dia lá do CSU, na Barra, em Ilhéus. E manda boa tarde, um abraço para o Thiago Martins aí, e parabeniza aí você pelo trabalho.
Abraço, Nenga, abraço, beijo.
E o protesto aí, outro ouvinte que coloca que o protesto em Ribeira das Pedras continua, né? Não apareceu ninguém ainda para tentar solucionar a questão do transporte público. Somos uma comunidade esquecida, mas enquanto não aparecer, o protesto continua. Os ônibus estão presos.
Tá vendo aí, Thiago?
Tem que continuar. Enquanto a população tiver fôlego e força para brigar por eles, tem que continuar. E veja quem foram os vereadores que teve voto aí. Cobre. E procura, cobre. A população tem que assumir o seu papel na política também. Não são só os eleitos, não. A população tem que assumir o seu papel de cobrar. Porque depois que elege, se deixar solto, outro vem e pega. Então tem que cobrar e tem que manifestar mesmo. Nós chegamos num momento na política, Kátia, que os políticos estão cada vez mais soltos, estão cada vez mais achando que...
À vontade, né?
À vontade. Infelizmente, pelo mau comportamento aqui do nosso judiciário brasileiro, passa uma sensação de que eles estão livres para fazer o que querem fazer e não vai dar nada. Então a população tem que dar a resposta e, nesse momento de dificuldade, guardar a cara e o nome de quem vai estar ali defendendo eles. Não é só em época de eleição fazer promessa, não.
Fala, Marcos.
Ouvinte também aqui, o Ciro Zatelli, diz que o posto de saúde do Iguape está sem médico, muita gente reclamando, e Iguape está sem professor também nas escolas, os alunos estão sem aula.
Obrigada. Excelente comentário do Ciro. Abraço, Ciro. A regularização das aulas, Kátia, só aconteceu agora, mês 4.
Sim, a gente vem acompanhando.
A população de Ilhéus perdeu um trimestre. Como é que recupera isso das crianças, Kátia? Um trimestre perdido. Por isso que quando eu fui fazer ontem uma análise do que eu ia falar aqui hoje, eu senti isso, a falência dos serviços públicos. Nós falamos aqui da saúde, o básico, posto de saúde, sem médico, sem gás, como você botou.
Tem, às vezes, numa UPA, por exemplo, aqui em Ilhéus, né? Segundo os próprios médicos, chega a faltar dipirona injetável.
É um absurdo isso. A gente está falando aqui de coisas básicas. Professor em sala de aula. Olha, Kátia, se o prefeito estivesse assumindo agora a gestão, não seria desculpa, porque ele tem fase de transição, a gente tem um monte de coisa. Mas ele já está prefeito há quanto tempo?
6 anos.
A secretária já é secretária há quanto tempo? Vai dizer que não sabia como se organizar para começar as aulas? E outra coisa, esses meses que os professores contratados, esses meses que não tínhamos professores contratados, mas que era para ter, o recurso que chegou para a merenda foi empenhado como? O recurso que iria pagar os professores contratados foi empenhado como?
Por falar em merenda, Thiago, recebemos aqui uma mensagem da moradora da Lagoa Encantada. Venho reclamar sobre a merenda escolar, que quase não vem, e quando vem, tudo com prazo de validade vencido. Tudo com prazo de validade próximo a vencer. Isso é uma falta de respeito com nossas crianças lá da Lagoa Encantada.
Os nossos distritos, Kátia, são pessoas muito humildes, trabalhadoras, sabe? Uhum. São pessoas muito respeitosas. Às vezes eu vejo neles o medo de falar e de faltar com respeito como autoridade. Sim. Eu acho até isso bonito, mas eles têm que entender que eles estão brigando pela educação do filho, pela merenda do filho, pela saúde do filho. Quem está sendo desrespeitoso é o poder público, não são eles. Eles estão no direito deles. Então eu sempre falo aqui, quem tiver esse tipo de imagem, de vídeo, manda na minha rede social, lá, @ThiagoMartinsBahia no Instagram, que a gente vai correr atrás, que a gente vai poder tentar publicizar, no mínimo. Infelizmente, sem mandato, a gente não tem muitas ferramentas para resolver o problema. Sim. Mas é importante que esses problemas ganhem voz e ganhem notoriedade no município para que eles sejam resolvidos. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento com a classe política muito sem vergonha, que só tem medo, não tem medo nem mais de justiça, mas tem medo do desgaste. Então nós temos que dar desgaste a ele, publicizar a falta de consideração que eles estão tendo. Dar merenda vencida para a criança é um crime. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje no município de Ilhéus? O que nós estamos vivendo? Nós temos um prefeito, uma deputada, e conforme eles divulgam, nós temos parceria com o governo do estado. E provavelmente já vão anunciar parceria com o governo federal, que agora também é PT. Tudo isso, e a entrega do serviço é medíocre? Você imagina se nós não tivéssemos toda essa banca como eles botam? O que a gente ia estar vivendo? E volto aqui a lembrar. a nossa arrecadação que a gente produz dentro de Ilhéus é R$500 milhões. Eu quero saber onde está esse dinheiro.
Olha, Thiago, faltando a falar aqui da saúde, um questionamento também que os médicos sempre fazem, né? Que quando atrasa aí os salários, o secretário de saúde, Ilhéus, diz que o recurso não chegou. A gente sabe que o recurso chega mensalmente e geralmente não tem atraso, né?
Olha, quando se trata de saúde, a gente sempre fala do SUS, né? O SUS é realmente perfeito. Uhum. Agora, quando falta de planejamento, falta de transparência, o SUS bota um pé atrás. O recurso bota um pé atrás. Se você mostrar, alimentar o sistema, mostrando a necessidade, dinheiro não falta, Kátia. Uhum. Dinheiro não vai faltar. Uhum. Agora, quando se há uma má gestão do recurso público, quando se há falta de transparência ou quando se há falta de planejamento, aí o sistema ele vai emburrar. Porque se você está de fato recebendo dinheiro e está usando, é só você mostrar. Se você não está mostrando, o sistema entende. Opa, peraí. Até você mostrar, a gente não manda mais. A gente retém ou a gente reduz o envio do recurso. Então falta hoje a Secretaria de Saúde um planejamento melhor. Se você sabe que você tem um custo mensal de tanto, basta você apresentar os serviços que estão sendo prestados, uhum. fazer ao Ministério da Saúde o relatório correto, alimentar o sistema de maneira correta que o recurso vai chegar.
Entendi.
Agora, se há ali essa falta como eu sempre falo, eu vejo o município tirar daqui e botar ali, tirar daqui e botar ali. Não tem planejamento. Não tem organização. Não tem... Eu tenho acompanhado as redes sociais do nosso prefeito, da nossa deputada, praticamente estão visitando o município. E os secretários estão trabalhando como querem, da forma que querem. Não há liderança dentro do município de Ilhéus. Está faltando liderança para organizar esse time. Eu não estou vendo isso. Quem reclama é a população. Se acontecem casos graves, como está acontecendo no São José, da gente perder a porta do SUS da emergência, é um hospital.
Por falar nisso, você também acha normal um município como Ilhéus não ter um hospital pediátrico, portas abertas para as nossas crianças? Porque depois que encerrou o contrato com Vida Memorial, não temos mais. Recentemente, no domingo retrasado, uma criança morreu na UPA por falta de diagnóstico e não teve como ser transferida para um hospital. A maternidade está superlotada. Você acha normal isso? Um exemplo, Itabuna tem 2 hospitais portas abertas na pediatria. Ilhéus não tem.
Ilhéus não tem muita coisa. Se você for ver o que Itabuna recebe de recurso federal, é quase que o triplo do que Ilhéus recebe. Uhum. Por quê? Porque Ilhéus tem um hospital de base. Itabuna tem um hospital de base. Itabuna tem outras portas de entrada para a população ser tratada. Por isso recebe mais recursos. Ilhéus não tem, não vai receber mais. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Se a prefeitura não se organizar, olha, é um absurdo Ilhéus. Acho que o último censo deu quase 200 mil habitantes, não foi? Isso. Não ter hospital municipal próprio. Não
portas
ter
abertas,
portas né? abertas. Não ter. Como é que você vai dizer que o hospital, o São José, ele não é prioridade? Se nós somos carentes de hospital.
E o hospital pediátrico?
O hospital pediátrico, olha...
A gente portas abertas,
esse mês que passou...
Explica o que é portas abertas para o pessoal
entender
melhor.
Portas abertas é quando é um hospital que atende pelo SUS. Ele não precisa de regulação.
Horas.
Ele 24 horas, ele não precisa de regulação. Você passou mal aqui, você pode ir no hospital, o hospital vai te atender pelo SUS.
Exato.
Que era o que o São José estava fazendo. A população de Deus sabe. O São José é muito usado. Ele está num local estratégico da cidade, de fácil acesso... Tem uma estrutura muito boa. Então, por isso que o hospital precisa ter a atenção que tem. A pediatria no município de Ilhéus é muito frágil. Olha, eu vou te contar o que aconteceu. Está na minha rede social, inclusive. Uma mãe me ligou de Olivença. Minha filha caiu em casa, deslocou o ombro. Eu moro próximo do UPA da Zona Sul ali. Estava morando, inclusive, me mudei. E essa mãe ligou, eu fui lá, Olivença, peguei ela, a filha dela era meia-noite. Trouxe no UPA da Zona Sul, ninguém atendeu. Não tinha pediatria, não tem ali.
Não tem,
Aí rodamos, fomos parar na Avenida de Esperança lá, no UPA da Avenida de Esperança. A gente conseguiu voltar com ela para casa quase 5 da manhã. Você imagina, uma criança que deslocou o ombro, meia-noite, passar a madrugada inteira correndo atrás de um atendimento. O meu filho caiu, rompeu o osso do braço na sexta-feira. Eu só consegui atendimento para ele na segunda-feira.
Nossa.
O meu filho. Então, assim, é um absurdo muito grande que a gente vive aqui no município de Ilhéus. Ah, tem que ir a Itabuna. Como não era uma fissura muito grave, mas era uma fissura, uhum. O médico falou, espera até segunda-feira. Mas olha que coisa absurda.
Eu acho um absurdo.
Também. Imobilizou ele, ele ficou até segunda-feira, porque Ilhéus não tinha atendimento.
Pediátrico.
Então, assim, para resumir a pediatria do município, ela é um paliativo. A gente não tem...
E olhe lá.
A gente não tem, vamos dizer assim, atendimento pediátrico no município de Ilhéus. É paliativo. Você não pode confiar num atendimento desse. Seu filho passa mal, que você vai ser bem atendido aqui. Isso reflete na saúde da população no geral. Quando você tem uma saúde básica fragilizada, a pessoa não se trata, a pessoa não se cuida. O que acontece? Ela agrava e aí cria a falência do sistema na saúde, porque ela vai precisar da média alta complexidade. Que é o hospital, que é a cirurgia, que a gente vive o caos aqui hoje no município.
Sim, que se a atenção básica
funcionar,
falha, reflete na média alta. Exatamente.
Né? Se a básica funcionasse, é tipo uma redução de impacto. Se você cuida, se você trata, se você previne, e também tem os tratamentos de prevenções no município que não estão tendo, de doenças que já são previstas no calendário da saúde, medicamento, tratamento, não estão tendo. Você automaticamente acaba empurrando todo esse problema lá para cima, que é uma saúde mais cara. A média alta complexidade é uma saúde mais cara. E aí começa aquele jogo de empurra, aquele problema, e acaba acontecendo o que você mencionou aí. Acaba acontecendo falecimento. Por quê? Por falta de cuidado, por falta de planejamento no passado. Hoje a gente perde uma vida, perde, às vezes, uma coisa boba. Não sei qual foi o motivo que essa criança faleceu lá. Mas se ela faleceu sem sequer um diagnóstico...
Pois é.
É tenebroso o negócio desse. Você morar numa cidade em que você tem um neném e você não tem ali um amparo médico inicial, é assustador.
Olha, para mim é mais do que assustador, Thiago, que nós estamos, né, Marcos, em 2023. Você ouvir falar um negócio desse, para mim, é fim de mundo, viu?
Desesperador para os pais e parentes aí dessa criança.
Tem alguma colocação aí, Marcos, de ouvinte?
Tem um ouvinte mandando boa tarde, Kátia, Marcos, é Orlando da Vila Brasil, um abraço a todos aí, não perdemos o seu programa, amo essa rádio maravilhosa, manda um alô para Vila Brasil.
Obrigada, um abraço para todos de Vila Brasil. Bem, eu quero agradecer ao Thiago Martins pela disponibilidade de vir aqui bater um papo conosco no Jornal do Meio Dia, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais.
Bom, Kátia, primeiro agradecer a vocês aqui pelo tratamento, por ter me recebido, pela oportunidade, né? Agradecer a Valdirico pelo convite, parabenizar pelo programa de vocês, que faz muito sucesso. É um programa, como eu falei desde o início, transparente, que fala a língua do povo, que dá voz ao povo, e isso é muito importante, principalmente no momento que a gente tem vivido, que é a imprensa cada vez menos profissional, menos ética. Vocês têm feito um trabalho que é de fato diferenciado. Agradecer. Dizer à população de Ilhéus que podem continuar contando comigo, já são 4 para 5 anos nesse trabalho de levantamento de causas, de ajuda, de acompanhamento das necessidades do município. Minhas redes sociais, @ThiagoMartinsBahia, manda lá as necessidades, comecem a seguir e acompanhar o trabalho. É o nosso canal também de comunicação com a população de Ilhéus. Dizer ao povo de Ilhéus que a gente consegue mudar. Eu caminho muito, Kátia, eu vejo muita gente dizer que está perdendo as esperanças. Não pode perder as esperanças. Não pode. Muita gente falando assim, Thiago, abandonei política, não quero mais saber de política. Isso é uma ilusão, porque a política bate na porta da sua casa quando falta médico, quando falta educação para o seu filho. Então, quando você abandona, você abdica dessa obrigação que é lutar pela política, você está abrindo mão de um direito que é seu. Só que você não vão abrir a mão do seu imposto. Uhum. Então, você vai continuar pagando pelo serviço mesmo sem ter. Então, eu quero aqui reforçar que vocês continuem acreditando que a gente pode, de fato, fazer diferença para a gente conseguir um município melhor. E é isso. Espero ter o que tenha...
Rapidamente, antes de dar tchau, o cenário político baiano, como é que você vê hoje essa situação toda?
Baiano, né? Do Estado?
Do Estado, porque a gente falou agora de Ilhéus, mas rapidamente aqui o Estado, né? Um exemplo, a violência está cada vez pior, né? E a gente não vê políticas públicas aí do governo do Estado, né, que inclusive dando uma continuidade ao governo do PT, mais de 16 anos agora à frente da Bahia.
Nós estamos ranqueando os piores índices possíveis, né, de educação, de desemprego. Acabou de sair a notícia que o Brasil aí quase 60% das bolsas dos auxílios do governo federal paga é para a Bahia. Isso mostra uma dependência política muito grande, um cabresto muito grande. Nós tivemos agora ataques nas escolas de Salvador, que infelizmente estão acontecendo no Brasil. Nosso governador passeando na China, não vi nenhuma moção de sentimento dele, nada que também fizesse. Não. Eu acho que qualquer governador retornaria imediatamente para o seu estado para poder ajudar a população nesse momento de dificuldade. É muito triste isso, é muito perigoso os anúncios que estão acontecendo de invasão e massacre nas escolas. E o nosso governador está batendo foto de sorriso na China atrás de um presidente que também pouco liga para a população. Nós temos visto aí o índice de violência na Bahia crescer de forma desenfreada e a nossa polícia ser cada vez mais jogada de lado, escanteada, não está sendo reforçada. Nós temos uma tropa que tem um déficit de militares muito grande. O efetivo da Polícia Militar, ele é muito pequeno para o estado que nós temos. E a preocupação é de ter um governo que está... Engraçado que essa semana eu vi o vice-governador falar que recebeu um governo com a deficiência de saúde. O governo é do PT, que está aí há 20 anos, governo que ele compõe. Então, é uma política muito fantasiosa, que não fala a língua, que não fala a realidade do povo, e isso me preocupa. Infelizmente, a população tem que entender que o que passa no comercial, que é o que eles pagam para passar, mas a realidade é o que você está vivendo no seu dia a dia. Que é a violência, a falta de emprego, falta de saúde, governo de mais de 20 anos na Bahia. Eu espero, sinceramente, Kátia, que essa renovação do entendimento político aconteça na Bahia, porque é um estado muito lindo, muito rico. Eu, como você comentou, vim morar na Bahia aqui há 5 anos, porque a Bahia, para quem está de fora, é uma paixão. Só que a Bahia não tem que estar organizada para quem vem passar um final de semana. E, aliás, não tem que estar boa para quem vem passar um final de semana. A Bahia tem que ser boa para quem mora aqui, para quem vive aqui, para quem contribui para o crescimento da Bahia. E essa é uma preocupação nossa.
Isso aí. Obrigada, viu, Thiago Martins?
Eu que agradeço.
Um abraço aí, sucesso aí na carreira política.
Sucesso é nosso.
Obrigado, Thiago.
Obrigado, Marcão. Obrigado, Kátia.
Bem, Marcos, vamos encerrar então, né, a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos, boa tarde a você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.